Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Fazia um calor abafadiço e medonho. Pelas janelas ababertas da sala via-se a cidade coberta por um pesado avedo cinzento da atmosfera enfumaçada e densa. As plantas enlangueciam no jardim e a areia faiscava na sua alvura brilhante. Ernestina estava na sala, onde o retrato do marido reassumira o seu antigo posto. Caíra num grande abatimento. A carta de Luciano tinha amargurado. Era evidente que ele fugira à entrevista com o Eugênio Ribas. Amaria então muito a filha. Era isso que a desesperava. O compreendia finalmente que não soubera inspirar a Luciano mais do que uma paixão carnal. O coração e o espírito tinham vivido alheios. Ele quisera um galanteio e ela dera-lhe todo o seu amor. Envergonhava-se de ter sido tão crédula. Se o tivesse tratado com desdém, ele adorá-la talvez? Pensava ela. Tomou a ler a carta e amarrotou-a com desespero. Vendo fugir o noivo, sentia recrudescer a sua paixão. Amava como nunca. A rivalidade com a filha exacerbava isso. A mocidade de Sara era a sua tortura. Invejava aqueles 18 anos, aquela alma primaveril, aquele rosto fresco e tranquilo. Estremecia com medo da velhice, da sua fatal e terrível decadência que sentia já perto, muito perto. Suprimir Sara pelo casamento era o seu sonho de ouro. Na sua imaginação doente surgiam ideias extravagantes. Pensou em ir ela mesma? Procurar o Eugênio Ribas, ou fazer-lhe constar pelo Nunes, que daria um grande dote à filha. Ernestina era delicada e repeliu depressa essa lembrança. Seria expor a filha a comentários, isso nunca? Como sai que lhe embaraço? Queria vencer, custasse o que custasse. Seria abominável que Luciano lhe fugisse uma segunda vez. A sua esperança era de que a filha não retribuiria nunca o amor dele. Ernestina imaginara que haveria de ser cada vez mais amada, exatamente por não ter cedido aos desejos e solicitações do noivo, e eis que via agora desmoronarem-se todos os seus cálculos e aspirações. Enraivecia-se contra Luciano, imaginava os mais estranhos, hesitos e os meios de prendê-lo a si. Já não importava tanto que ele amasse a outra, contanto que se casasse com ela. Ser abandonada sendo formosa e livre era uma monstruosidade. Depois, Ernestina já se humilhava que o Luciano se deixasse amar, unicamente desde que pudesse dizer alto à vista de toda a gente a verdade que sepultava a alma havia tanto tempo. Ser feliz com ele, por ele, dedicar-se-lhe completa, absolutamente, era o seu sonho. Tinha fé que todo o seu carinho, todo o seu amor e cuidado cativariam o marido mais do que haviam cativado o amante. No meio destes pensamentos, que se atropelavam desordenadamente no seu cérebro, a viúva foi interrompida por Sara, que entrando na sala foi direita a ela. Mãe e filha olharam-se, como adivinhando-se. Subitante a moça, que era como fora o mar, de uma franqueza arrojada, disse num tom sacudido e firme. Tenho que lhe dizer. Uá! Deu-me ontem a entender que o Eugênio Ribas quer se casar comigo, sim. Ele é um moço excelente, muito bem educado. Ou seja o que for, não gosto dele. Minha filha, repara, ele faria a tua felicidade, não. Enfim, mamãe, eu só lhe peço uma coisa. Ernestina ouvia a suspensa. Ou se ele vier pedir a minha mão, não me consulte. Diga-lhe logo que eu amo outro. Quem é esse outro? Perguntou Ernestina com medo, com uma voz abafada, segurando seu abraço da filha.
Reluzano.
É mentiana? Exclamou Ernestina já de pé e com raio. É mentira. Sara olhava com pasmo, a viúva deteve-se um minuto. Depois puxou a patrulha e beijou-lhe em a trança, as faces, os olhos e murmurou com quase numa súplica. Dime que é mentira. Sara não respondera. Olhava sempre com o mesmo olhar espantado e mudo. A mãe levou-a até o sofá, fê-la sentar-se. Sentou-se ela também e segurando-lhe nas mãos deixou-se de resvalar até ficar quase de joelhos aos pés da filha. Foi assim, com os olhos empanados de lágrimas, que ela disse. Ah, eu também o amo. Sara, eu também o adoro. A moça teve um gesto de horror e de susto. A mãe prosseguiu. Escutai, para ti ele é um amor que começa, um capricho de criança talvez, que se apagará depressa, e para mim ei é a vida, toda a minha mocidade. Eu era ainda mais nova do tu e já o amava. Abandona essa ideia. Tens futuro tamanho. Amarás depois outro homem, mais novo, mais digno de ti. Eu é que estou no fim. Eu e que já não tenho esperança e que morrerei se ele me desprezar. Sara, com o rosto voltado para fora, não respondia. Ernestina suplicava a Lia. Olha para mim. Não imaginas o sacrifício que tenho feito para te esconder este amor. E ele é tão velho em meu coração. Quando eu te gerei, quando te sentia nas minhas entranhas ou que te suspendia no meu seio, ele já pitava em mim, com o mesmo fogo, com a mesma violência. Sara voltou os olhos para o retrato do pai e duas lágrimas grossas deslizaram-lhe devagar pelas faces. Surpreendendo a dolorosa piedade que aquele gesto exprimia, Ernestina murmurou. O respeitei sem sempre teu pai e procurei por todos os modos fazê-lo feliz. Se o meu coração era de outro. A filha sufocou-lhe a frase tapando-lhe a boca com alguma mão fria e nervosa. Houve uma pausa, ouvia-se a cansada respiração de ambas. Sara retirou mão com um movimento brusco. Ernestina soluçou baixo. E dize-me que lhe fugirás. Sara não respondeu. E hás de ser tu, minha filha. Quem me roube a aventura com que desde menina sonho? Sara, eu sou uma louca. Ah, na minha idade as paixões são assim, levam a estes desatinos. Como é cruel a velhice. Como tu és feliz, minha Sara. Ernestina, cobrindo de beijos a mão gelada da filha, foi-lhe contando tudo baixo e precipitadamente. Revelou assim numa doidice indiscreta, as promessas e exigências de Luciano, os seus conselhos e até os ditos ferinos contra a filha. Já exausta, Ernestina deixou-se cair sentada na alcatifa. Sara então levantou-se, atravessou a sala sem olhar para trás e saiu. A mãe ficou só com o rosto sumido no estofo de um falteio, soluçando alto como uma doida,